Agradeço, senadora Anamelli, agradeço sobretudo ao senador Regufe, como sempre, extremamente gentil e, mais do que isso, compreensivo. Muito obrigada, senadora, é que eu estou com dois compromissos em seguida. Seria a primeira inscrita, mas um compromisso impediu que eu estivesse aqui na hora, tive que permutar com a senadora Fátima. Mas, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero aqui relatar brevemente o trabalho que a Comissão de Assuntos Econômicos, presidida dessa casa, presidida pela senadora Gleisi Hoffmann, tem desenvolvido em torno já do debate relativo à PEC 241, proposta de emenda constitucional que visa o estabelecimento de um teto para os gastos públicos. Aliás, proposta essa que está sendo debatida nesse momento na Câmara dos Deputados e deverá ter a sua votação de segundo turno ainda no dia de hoje na Câmara, o que fará com que, com a remessa desta proposta ao Senado Federal, seja lida imediatamente e possamos seguir um calendário já pré-estabelecido pelo presidente da Casa, em comum acordo com as lideranças. E, de acordo com esse calendário, senhores senadores e senhora senadora, deveremos, o Senado Federal, estar votando terminativamente a matéria, ou seja, na votação do segundo turno, aqui no plenário, entre os dias 13 e 14 do mês de dezembro. Portanto, uma matéria de tamanho impacto, uma matéria de tanta relevância, no nosso entendimento, não deveria estar tramitando com um tempo tão exíguo como está aqui no Congresso Nacional. Para que todos tenhamos ideia, a votação do primeiro turno da matéria na Câmara dos Deputados passou quase que despercebida. Mas foi a partir dessa votação de primeiro turno que a sociedade brasileira começou a compreender o real significado dessa matéria. E a partir do momento, senador Regufe, que compreende o conteúdo da matéria, se mobiliza contrariamente à aprovação da mesma. Porque, veja, eu tenho ouvido muitos discursos aqui, muitos discursos, dizendo o seguinte: eu sou a favor da responsabilidade fiscal, o governo não pode gastar mais do que ganha. Vamos lá, eu não concordo com essa conclusão em todo o seu aspecto. Até acho que o governo tem que buscar, tem que perseguir a responsabilidade fiscal, gastar sempre aquilo que tenha efetiva condições de gastar. Entretanto, a vida não é aquilo que nós queremos, mas a vida é aquilo que é. Muitas vezes, o imprevisto acontece. E muitas vezes o imprevisto, ele traz consigo responsabilidades antes não previstas. Por exemplo, o país, e não só o Brasil, o mundo inteiro hoje vive uma crise econômica profunda. Qual a família brasileira que não passou por crises econômicas também? E diante desses momentos difíceis é que nós precisamos tomar decisões, decisões importantes. E essas decisões, no meu entendimento, têm que ser sempre decisões para favorecer aquele que mais precisa ser favorecido e não aquele que já é favorecido. Então, diante desses discursos, é que eu digo o seguinte: uma família, quando tem um ente doente e que precisa ultrapassar o seu orçamento, será que por conta da tal responsabilidade fiscal não ultrapassará o seu orçamento porque não quer se endividar e deixará que o ente da família morra? É diante desse quadro que o Brasil está posto. E muitos aqui dizem: ou é a aprovação da PEC, o limite dos gastos, ou é a falência do Estado brasileiro, ou é um número muito maior de desemprego. Isso não é verdade. Isso é a maior mentira que eu já ouvi nos últimos tempos, por uma razão muito simples. Esse teto que está sendo estabelecido, teto de gastos no orçamento, só serve para os gastos primários, ou seja, aquilo que se gasta com saúde, com educação, com cultura, ciência e tecnologia, segurança, agricultura, pagamento de pessoal, programas sociais. Os gastos financeiros estão fora desse limite de gastos. E veja, um dia desses, agora recentemente, foi esse presidente ilegítimo quem disse: para que tanta balbúrdia? Para que tanto desespero? Porque essa proposta, se o país, se o parlamento quiser, pode ser modificada daqui a 3-4 anos. Não há nada que impeça que a proposta seja modificada. Pois bem, diante dessa declaração do senhor Temer é que eu questiono. De fato, ele tem razão. A proposta pode ser modificada daqui a 2, 3, 4 anos. Depende da decisão do Congresso Nacional. Então, se ela pode ser modificada, por que aprovarmos uma proposta para 20 anos? Se é uma proposta de ajuste fiscal para enfrentar um momento de crise econômica, por que uma durabilidade de 20 anos? Um presidente que não tem nem 3 de mandato? Por que 20 anos? Por que, através de emenda constitucional, uma proposta de ajuste fiscal? Sabe por quê, senador Regufe? Porque eles querem que isso dure 20 anos. E aí, não vamos trabalhar só com esse cenário de recessão, que é o que nós estamos vivendo hoje. Vamos trabalhar com o retorno do cenário de desenvolvimento. Quando o país voltar a se desenvolver, de acordo com a Constituição vigente, estará proibido de investir no social, estará proibido de investir na infraestrutura, estará proibido de melhorar o salário dos trabalhadores, porque com essa PEC se acaba a política de valorização do salário mínimo, se acaba tudo, absolutamente tudo, enfraquece a saúde e a educação. E não vem eles dizer: não, educação pode ter um aumento além da inflação, como saúde também, mas tem que cortar de outro lado. Cortar da onde? Da segurança? Cortar da onde? Da ciência e tecnologia? Para continuarmos a ver as nossas inteligências indo embora do Brasil? É claro que pode, desse jeito pode. Então, por que os 20 anos? Porque querem manter. Então, quando nós iniciarmos novamente um ciclo promissor de desenvolvimento, o Estado brasileiro estará impedido de investir no seu próprio desenvolvimento. Desenvolvimento social, desenvolvimento econômico estará proibido porque estará limitado. Só pode aplicar aquilo que aplicou no ano anterior, acrescido da inflação. Então, por que 20 anos? E por que PEC? Da onde vem tanta submissão? A quem querem atender? E aí, senhores senadores, eu quero fazer um paralelo, e aqui falava do trabalho desenvolvido pela Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, porque nós estamos debatendo a matéria não apenas levantando os seus malefícios para a sociedade brasileira, mas nós estamos debatendo a matéria também sob o ponto de vista de apontar quais as alternativas para tirar o Brasil da crise. Porque é preciso, sim, tirar o Brasil da crise. Aliás, quem passou o ano de 2015 todo atrapalhando o governo da presidenta Dilma, prejudicando o Brasil, foram esses que estão no poder hoje, que não titubearam em nenhum momento de tirar do poder uma presidente que não cometeu nenhum crime. Não titubearam em nenhum momento de tirar essa presidente sabendo que ela não cometeu nenhum crime. Mas como não viam nela alguém que iria aplicar a sua proposta na íntegra, que nada mais é do que o retorno ao Estado mínimo, a aplicação da política neoliberal, entenderam por bem tirá-la, vendendo ao povo brasileiro a imagem falsa de que ela era responsável por tudo, responsável pela corrupção, responsável pela crise econômica, e abastasse com que eles assumissem o poder, tudo melhoraria. Está aí, todas as previsões do desempenho da economia brasileira, nenhuma delas tem sido positiva, mostram que o cenário econômico vem piorando, inclusive após a assunção de Temer no poder. Vem piorando significativamente. Projeção do Banco Central, projeção de vários institutos de pesquisa, de acompanhamento econômico, mostram que a economia está se deteriorando. E está aqui hoje. Hoje saiu, senador Regufe, eu concederei a parte à Vossa Excelência, hoje saiu o relatório tão esperado, a ata do Copom, que baixou, entre aspas, os juros, a taxa Selic, em 0,25%. Saiu hoje. E vamos ler o que está escrito no relatório. Vamos ler com atenção, mas vamos ler e vamos interpretar. Porque baixar a taxa de juros no Brasil em 0,25% significa, sabe o quê? Aumentar os juros reais diante de um cenário de queda de inflação, diante de um cenário de recessão. Então, quem sempre usa o microfone para demagogicamente falar, e os empregos que estão indo embora perderam uma grande oportunidade de começar a enfrentar o desemprego baixando de forma mais significativa a taxa de juros nesse país. 0,25% é um arremedo, é uma taxa, é um recuo pífio que não vai contribuir com o que poderia contribuir para iniciar um processo de alavancagem do nosso desenvolvimento e retomada do desemprego. Isso significa muito, muito, do ponto de vista de economia e de geração de emprego, que poderia ser, e olha, eu estou falando aqui sobre a ótica dos economistas mais conservadores. Os mais conservadores, os mais ortodoxos, é que diziam, que escreviam que, no mínimo, a taxa tinha que baixar 0,5 ponto percentual, pois só baixou a metade disso, 0,5%. Só a metade disso. Então, veja, e ao lado temos essa decisão da política cambial, da política econômica, macroeconômica, e do outro lado temos a PEC 241. A PEC 241 tira dinheiro do público. A política macroeconômica brasileira permite que seja esbanjado dinheiro com pagamento de juros. E é simples assim, sim, senhores, é simples. Os juros, o que o país gasta pagando juros, é quase a metade do orçamento da União. É isso, a lógica da PEC, eu tive a oportunidade de escrever isso no artigo publicado no dia de hoje, no jornal Folha de São Paulo, que a lógica da PEC 241 não é outra, a não ser economiza com o social para gastar e passar para os banqueiros. Este é o grande problema. Este é o grande problema. Então, eu quero lamentar, espero que aqui no Senado tenhamos condições de mostrar à sociedade brasileira o que está em curso no país e, a partir daí, conseguirmos o apoiamento necessário para brecar essa proposta, que é negativa, é nociva, é uma proposta muito boa para o sistema financeiro, para os especuladores, mas terrível, mortal para a nação e para o povo brasileiro. Senador Regufe.
Senadora Vanessa, na minha concepção, um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio. Quando um governo gasta mais do que arrecada, tem alguém que vai pagar isso num ponto futuro, porque o dinheiro do governo, que as pessoas acham que é do governo, ele, na verdade, é de todos os contribuintes brasileiros. Ele é da população brasileira, não existe dinheiro do governo. Aquele dinheiro é da população. Quando o governo gasta mais do que arrecada, alguém tem que pagar essa conta num ponto futuro. E quem paga essa conta? É o contribuinte brasileiro com aumento de impostos. E é esse contribuinte que eu represento no meu mandato. Então, na minha concepção, o governo não pode gastar mais do que arrecada, e isso, para mim, é princípio. Agora, com relação ao lado financeiro que Vossa Excelência colocou, aí eu concordo, precisa-se reduzir a taxa de juros, sim. Cada 1% de redução na taxa de juros, na taxa Selic, o governo tem uma economia aos cofres públicos de 17 bilhões de reais por ano. Cada 1% equivale a 17 bilhões. Agora, essa redução da taxa não pode ser por decreto. Ela tem que ser de forma sustentável, porque se ela é por decreto, ela gera um impacto na inflação no ponto futuro, e a inflação é o pior dos impostos, principalmente para as pessoas mais humildes. Então, ela precisa ser acompanhada de uma redução dos gastos públicos, para que nós possamos fazer uma redução da taxa de juros de forma sustentável. Eu considero também o 0,25% pouco, a considero uma redução muito pequena. Agora, a taxa de juros estava há um tempo já em 14,25%, e antes do 14,25%, no governo anterior só crescia também. Houve uma redução lá atrás, sem ter a redução dos gastos públicos. Então, explodiu os gastos públicos e tentou se reduzir a taxa de juros. Qual foi o resultado? Num ponto futuro, teve que aumentar as taxas de juros novamente. Ela foi aumentando, e chegou aos 14,25, que chegou no governo anterior. Então, isso é importante que se diga. E aí, agora, com relação ao governo atual, eu tenho várias críticas ao governo atual. Acho que há um loteamento da máquina pública pelos partidos. Continuou o mesmo loteamento que eu criticava no governo anterior, continua nesse governo. Eu não tenho nenhum cargo no governo. Quero aqui sempre agir com independência e respeito ao meu eleitor. Justamente por isso, eu não peço nada para o governo, não tenho cargo nenhum para poder representar bem o meu eleitor nessa casa, sempre pensando, na hora de votar um projeto, não se aquilo vai beneficiar ou prejudicar um governo, e sim se aquilo vai beneficiar ou prejudicar a população, o cidadão, o contribuinte. Então, eu considero que, com relação à responsabilidade fiscal, um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio, porque quando o governo faz isso, quem paga essa conta no ponto futuro é o contribuinte com aumento de impostos. E é esse contribuinte que eu represento aqui no meu mandato. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é essa explosão de juros que nós temos no Brasil, com a segunda maior taxa de juros reais do mundo, e o contribuinte tendo que pagar essa taxa de juros para ficar sustentando gastos ineficientes de governo, sustentando a irresponsabilidade fiscal de governo. Então, eu penso que tem que reduzir a taxa de juros, sim. Considero essa redução pequena, como Vossa Excelência disse. Agora, lembrar que no governo anterior a taxa de juros subiu, chegou aos 14,25 e depois ficou muito tempo parado no 14,25. Agora, não tira a razão da crítica de Vossa Excelência de que essa redução é pequena, ínfima e muito menor do que a população precisa, até para que a gente possa impulsionar o desenvolvimento econômico do país, gerar emprego e renda nesse país.